É, Felipe. O São Paulo não conseguiu jogar. No intervalo eu falei aqui, se o jogo for parecido como foi no primeiro tempo, um abraço, porque o São Paulo está encaixotado no sistema defensivo do Grêmio. A marcação do Grêmio encaixou. E foi assim os 90 minutos. O São Paulo melhorou um pouquinho com a entrada do Hernanes. Conseguiu ter um pouquinho mais de entrada no muro gremista, mas mesmo assim não foi suficiente. Teve uma chance só de gol, foi uma cabeçada do Toró, que foi no meio do gol, facilitou a vida do Vanderlei. Se o Toró tira um pouquinho, poderia dar em gol. É muito justa a classificação do Grêmio para a final da Copa do Brasil. O Grêmio no primeiro jogo conseguiu achar um gol com o Diego Souza, o São Paulo perdeu grandes oportunidades, mas hoje o Grêmio foi superior no que se mostrou a fazer, no que se propôs a fazer em campo. O Grêmio não entrou no jogo para ir para o ataque, o Grêmio entrou para se fechar e bloquear todas as alternativas possíveis do São Paulo, que vinha jogando um futebol melhor nesses últimos meses, vem jogando um futebol melhor.
André,
diga.
Só uma informação, o Fernando Diniz também foi expulso na confusão, ele ficou muito exaltado. Após o jogo ele também tomou o cartão vermelho, André.
É, Fernando Diniz que hoje não conseguiu mudar nada a cara da equipe do São Paulo. Teve 15 minutos no intervalo e nada aconteceu. Mérito total do Renato Gaúcho. O Renato é uma história impressionante com o Grêmio, né? Quando ele foi eliminado da Libertadores, a própria torcida do Grêmio, eles sempre com muito respeito à história do Renato, que é o maior ídolo da história do clube, eles ensaiaram pedidos de saída do Renato, porque o Grêmio não estava brigando pelo título brasileiro, saiu na Libertadores, que era a competição mais desejada, e é a mais desejada de todos os clubes, e a diretoria manteve o Renato, que é o técnico com mais tempo de trabalho em um clube de Série A do Campeonato Brasileiro. E o Renato hoje mostrou que conhece como poucos o time que tem. Ele trata alguns jogadores que não são tão queridos pela torcida, e aí você pode falar do Tassiano, até um pouco do Darlan. Ele tem esses caras como homens de confiança. Ele colocou o Tassiano no segundo tempo, e o Tassiano teve uma função tática muito boa. Ora no meio campo, ora como lateral. O Renato até foi arriscado, ele tirou os três jogadores, o respiro técnico que ele tinha no campo, o Jean-Pierre, o Pepe e o Diego Souza, e colocou três jogadores que até certo ponto fariam uma contenção maior, fechando mais ainda a casinha, que foi o que ele quis fazer praticamente o segundo tempo inteiro. No primeiro, o Grêmio teve chances. Uma com o Diego Souza de bicicleta, passou raspando ao poste do Thiago Volpe, e a outra com o Vitor Ferraz, que foi a grande chance do jogo. Não teve outra chance nem próxima a essa. Durante os 90 minutos, o Vitor Ferraz chutou no poste esquerdo do Thiago Volpe. No segundo tempo, só essa chance na cabeçada do Toró, mais nada. O São Paulo tocou a bola, o Luiz Ferreira, se tiver os números aí, só de posse de bola no SofaScores. Deve ver aí que o São Paulo teve, sei lá, 75% de posse de bola. Tocou a bola até não poder mais, mas nada aconteceu, rigorosamente nada. Fechadinho o Grêmio e o São Paulo tocava uma posse de bola improdutiva. Bola para o Daniel Alves, abertura na direita para o Juanfran, devolve para o Daniel Alves, rola no meio no Tchê, vira o jogo no Léo, o Léo sai, aí vira o jogo no Bruno Alves, devolve. E ficou nessa o jogo inteiro. Até que aos 33 do segundo tempo, o técnico do São Paulo faz três alterações, coloca o Hernanes, o Paulinho e o Trelles. Melhora um pouquinho, mas não o suficiente, porque o Grêmio também mexe em três, como eu disse, tira os três jogadores mais técnicos e coloca outros três de mais marcação, de mais poderio defensivo. E aí ficou nesse bate e volta, o muro tricolor gaúcho levou a melhor sobre a tão falada qualidade técnica dos garotos de Cotia, dos garotos do Morumbi. E o Grêmio está na final da Copa do Brasil com toda a justiça, nos 180 minutos foi merecedor dessa vaga. Do outro lado, o Palmeiras, né? O Palmeiras que era amplamente favorito contra a equipe do América Mineiro, no primeiro jogo jogou muito mal, empatou em casa em 1-1, hoje, pelo que o Luiz Ferreira, que está no plantão aqui, estava acompanhando, o América jogava um pouco melhor, o jogo estava ruim no primeiro tempo, mas o América jogava um pouco melhor, né, Luiz, no primeiro tempo.
O América melhorou. O jogo foi muito ruim no primeiro tempo, muito fraco. o América marcava muito bem. Parecia é o seguinte, que o América era o Grêmio e o Palmeiras era o São Paulo no primeiro tempo.
Toca, toque, nada.
Toca, toque, nada, aquele complexo de arame liso danado. Até que o América melhorou muito no final do primeiro tempo e no início do segundo tempo. Tanto que o América Mineiro chegou a engatar 3 ataques seguidos. Se não fosse o Everton, goleiro do Palmeiras, o Palmeiras poderia até ter sido vazado. A gente teve o Coelho atacando e chegando. Só que na primeira bola que chegou redonda para o Luiz Adriano, ele conseguiu um toque muito rápido, a bola passou no meio das pernas do zagueiro do América Mineiro e entrou. E foi, nasceu de uma bola chutada para frente do Everton, num contra-ataque. A bola foi entrando mansamente, muito semelhante àqueles gols que o Bebeto fazia. Você achava que o Bebeto chutava fraquinho, mas a bola ia no cantinho, entrava. Tem gente dizendo que o goleiro do América Mineiro falhou.
Falhou.
Eu prefiro ver o mérito do Luiz Adriano. E a partir daí, o América Mineiro simplesmente se desmanchou. Sentiu o gol, começou a atacar desordenadamente, até que numa cobrança de escanteio, o goleiro do América Mineiro deu rebote numa cabeçada do Gustavo Gomes, e o Rony, que foi considerado o melhor da partida pelo perfil oficial da Copa do Brasil, marcou o segundo gol do Palmeiras. Trabalho da Abel Ferreira dando resultado, Palmeiras chegando na final da Copa do Brasil e enfrenta o Grêmio na final. E esse confronto tem história, hein?
Tem muita história, semifinal de 95, né? Libertadores
quartas
da América,
de final.
Quartas de final de 95. É, um jogo com muitos gols, né? No jogo de ida, foi o quê? 5-1 Palmeiras?
Esse jogo de ida foi 5-0 Grêmio. O Grêmio era comandado pelo Luiz Felipe Scolari, entrou em campo com Darley, Arce, Rivarola, Adilson e Roger. O Adilson Batista e o Roger Machado.
Roger Machado.
Dinho, Luiz Carlos Goiano, Arilson, Carlos Miguel, Paulo Lins e Jardel. Sabe quem era a reserva daquele time?
Quem?
Wagner Mancini, técnico do Corinthians.
É.
E o time do Palmeiras, que era comandado por Carlos Alberto Silva, Sérgio Cafu, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos, Amaral, Mancuso, Flávio Conceição e Valber, Miller e Rivaldo.
5-0 Grêmio no primeiro.
No Olímpico.
No Olímpico. E no segundo jogo?
No Palestra Itália, 5-1 para o Palmeiras.
O Jardel fez o gol da classificação.
Logo no início, aos 7 minutos do primeiro tempo.
Foi um jogo espetacular, né?
Espetacular. Muita a torcida do Palmeiras aplaudindo amplamente a equipe depois da partida. O Palmeiras entrou em campo com Sérgio Índio, Antônio Carlos Kleber e Wagner Alves. Amaral, Mancuso, Cafu e Paulo Isidoro. Alex Alves e Miller. O Grêmio teve Murilo, Arce, Chaide, Rivarola e Roger, Adilson, Luiz Carlos Goianarilso, Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jardel. O Wagner Mancini entrou nesse jogo. Confronto de muita história, 25 anos atrás, parece que foi ontem, André.
Com certeza, parece que foi ontem e terão a chance de reviver essa história agora numa decisão de Copa do Brasil. Grandes vencedores dessa competição, principalmente o Grêmio, né? Mas o Palmeiras também, com muita história no futebol brasileiro, em Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil. E o Palmeiras envolvido com decisão de Copa do Brasil, com semifinal de Libertadores. E Luiz, dá uma olhadinha aí na tabela de classificação, a posição do Palmeiras no campeonato. O Palmeiras está em qual posição?
É o sexto colocado com 44 pontos.
44 pontos e um jogo a menos, que é o jogo com o Vasco.
Exatamente.
Se ele vence esse jogo, ele vai para o G4 no lugar do Internacional, vai para 47, ou pelo menos ali está junto.
Pelo menos fica junto, tem que ver os critérios de desempate.
Com vitórias empatam.
Com vitórias empatam, mas o Palmeiras tem menos gols marcados que o Internacional. Primeiro critério é gols marcados ou saldo? É gols marcados, né?
Saldo de gols.
É saldo de gols?
Mas o Palmeiras, se ele vence esse jogo, estaria a 7 pontos do líder.
Isso estaria a... exatamente.
A 7 pontos do líder, ou seja, estaria numa condição igual à do Atlético Mineiro.
9 pontos do líder.
9 pontos do líder. Então, não é tão fácil assim para o Palmeiras brasileiro. E acho que, naturalmente, a partir de agora, vai focar na final da Copa do Brasil e na semifinal da Libertadores da América.
Eu trouxe a cornetada da torcida do São Paulo em cima do Gabriel Sara. E agora, a cornetada no Twitter e nas redes sociais é em cima do Fernando Diniz. Que a torcida do São Paulo, com quem a torcida do São Paulo tem uma relação de amor e ódio. Primeiro você tem o dinizismo, você tem o Fernando Diniz sendo amplamente elogiado. Dá uma derrota, um empate, fora Diniz, fora isso. Não tem meio termo, é relação de amor e ódio. Vamos ver como o time reage nesse Campeonato Brasileiro, né?
E o torcedor do Flamengo esfregando as mãos, torcendo para que o São Paulo desande a partir de agora. E venha conquistar mais um título brasileiro a equipe rubro-negra. Do Atlético Mineiro também esfregando as mãos, porque também tem boas possibilidades. Bom, no Morumbi 0-0, São Paulo e Grêmio. O Grêmio está na decisão da Copa do Brasil, vai enfrentar o Palmeiras, que venceu o América Mineiro por 2-0. Será uma grande decisão, com certeza, com cobertura aqui da Rádio Nacional. Tá de volta por aqui nos 1130M, no aplicativo Rádios EBC e no site radios.ebc.com.br/ao vivo, na sua rádio nacional, a mais querida do Brasil, o da Cadência Perfeita.
Felipe Rangel.
Tá certo, minha gente. Muito obrigado, André Marques. Muito obrigado, Rafael Monteiro. Muito obrigado, Luiz Ferreira. A gente relatou aqui para você nos 1130 da mais querida do Brasil o empate por 0-0 entre São Paulo e Grêmio e a definição da decisão da Copa do Brasil, que vai ser Grêmio e Palmeiras. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai ter muito show de bola nacional por aí. Um feliz 2021 para todos nós e que a vacina chegue logo para que a gente consiga ter uma vida cada vez mais saudável. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.
Termina aqui mais uma jornada esportiva pela rede de rádios da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.